ouvinte, já bem-vindos a esta edição da Voz da América do dia 30 de março. Foi o dia em que os Estados Unidos assinaram um acordo com a Rússia para a compra do Alasca, algo que foi duramente criticado no Congresso americano, apesar do preço muito baixo de 7 milhões de dólares, o equivalente hoje a 137 milhões de dólares por todo o Alasca. A assinatura do acordo foi em 1867. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, céu encoberto, alguma chuva, 11 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco ao microfone o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz que a Ucrânia concordou com as principais exigências de Moscovo, mas que prosseguem as negociações. A Rússia prossegue bombardeamentos do norte da Ucrânia e tenta cercar cidades do leste, dizem as autoridades ucranianas. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional anotou congressos de diversos partidos políticos. Nós temos muitas reações. Várias ONGs e individualidades pedem a prorrogação do registro eleitoral que termina amanhã. Os preços da cesta básica começaram a cair. Será por causa das eleições? Temos respostas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa altura em que se realizam negociações entre delegações russas e ucranianas na Turquia. O negociador russo às conversações ontem iniciadas, Vladimir Medinsky, disse hoje que a Ucrânia acordou por escrito com as exigências russas para não se juntar à NATO, para adotar um estatuto de neutralidade, renunciar a ter tropas estrangeiras ou bases estrangeiras no seu território e não possuir armas nucleares. A Ucrânia propôs que a sua segurança seja garantida pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Turquia, França e Alemanha, e a Rússia acordou a não opor-se em que a Ucrânia se junte à União Europeia. Medinsky disse que as negociações continuam e serão prolongadas. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, disse hoje que qualquer acordo que não respeite a integridade territorial da Ucrânia não levará ao levantamento das sanções contra a Rússia. O Ministério da Defesa russo disse hoje que as suas forças se estão a reagrupar perto da capital da Ucrânia, Kiev, e na cidade de Chernihiv, no norte do país, para se concentrarem noutras zonas e completarem o que chamou de libertação das regiões separatistas em Donbass. Contudo, os jornalistas e o presidente da Câmara de Chernihiv disseram que bombardeamentos russos prosseguiram naquelas zonas de onde a Rússia disse estar a reagrupar. O presidente da Câmara daquela cidade disse que 100 mil pessoas permanecem encurraladas na cidade e que os alimentos e medicamentos não deverão durar mais de uma semana. Um conselheiro da presidência ucraniana, Oleksiy Arestovych, disse que Moscovo está a mudar algumas forças para leste para tentar cercar forças ucranianas ali estacionadas, mas que plantei tropas de perto de Kiev para impedir que forças ucranianas saiam em ajuda às forças no leste do país. No sul da Ucrânia, o presidente da Câmara de Mykolaiv disse que cerca de 80 civis foram mortos na cidade desde o início da ofensiva russa. Forças russas bombardearam hoje também complexos industriais na parte ocidental da Ucrânia. Entretanto, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse que há alegações credíveis de crimes de guerra cometidos por forças russas, incluindo o uso de bombas de fragmentação e ataques deliberados contra alvos civis, como hospitais, zonas residenciais e escolas. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin e o chanceler alemão Olaf Scholz mantiveram conversações telefónicas. O Kremlin disse que ficou acordado que peritos dos dois países vão discutir a exigência russa de que a compra de gás e combustível russo deverá ser feita na moeda russa, o rublo. Entretanto, o comandante militar da NATO, o general Todd Wallers, disse hoje ao Congresso americano que, devido à invasão russa, a NATO vai ter que repensar a possibilidade de aumentar a presença militar nos países de leste da Europa e também reforçar as suas capacidades aéreas e navais na região. A Eslováquia anunciou, entretanto, que o pessoal na embaixada russa deverá ser reduzido para um máximo de 35 pessoas. A medida segue-se à expulsão de dezenas de diplomatas russos anunciada ontem por diversos países europeus. Rebeldes do grupo M23 que opera na República Democrática do Congo negaram hoje ter abatido um helicóptero das Forças de Manutenção de Paz da ONU em que 8 pessoas morreram. Trata-se de 6 paquistaneses, um russo e um sérvio. A ONU disse que todos os corpos foram recuperados. O helicóptero foi abatido na província do Kivu Norte, onde têm estado a decorrer intensos combates entre forças governamentais e dos rebeldes do M23. A ONU disse que mais de 13 mil pessoas já fugiram da zona e há notícias que centenas estão agora a entrar no Uganda. Há, por outro lado, informações de que o Uganda e o Ruanda enviaram tropas para a fronteira com o Congo Democrático devido à intensificação dos combates. O Congo acusa o Ruanda de apoiar o M23, algo que o Ruanda nega. O M23 é um grupo formado essencialmente por membros da etnia Tutsi.
A Força América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional anotou o Congresso do maior partido da oposição, a UNITA. Congresso este que tinha sido repetido na sequência de uma anulação anterior desse mesmo tribunal. Mas há quem avise que o Congresso da UNITA pode ainda estar em perigo devido a uma ação movida por militantes para impugnar o Congresso. O Manuel José foi buscar reações à decisão do Tribunal de anotar o Congresso da UNITA.
A UNITA diz que não esperava outra medida do Tribunal. Álvaro Chico Amanga, secretário-geral, entende que agora duas tarefas principais vão centralizar as energias do seu partido.
Primeiro, olhar para dentro, incrementar o debate interno, de modo que as pessoas que têm as suas diferenças não a transformemos em divergência. Do ponto de vista externo, é para continuar também aberto à sociedade. Vamos trabalhar para as eleições. Quando falamos em governo inclusivo e participativo, estamos a dizer sim, toda a gente vai para aí. Desde aqui, tenhamos em primeiro lugar o interesse do angolano, o interesse do país.
Quanto ao facto de haver algum medo do partido não poder em ter como adversário Adalberto Costa Júnior, o secretário-geral admite que sim.
A impopularidade que o governo do MPLA vive hoje justifica alguns medos. Um indivíduo que só conheceu governar, mandar. Hoje, pensar que de repente isso há de passar para uma outra força, perante uma situação dessas, tem medo, justifica. É o que realmente acontece, estamos a querer saber, ou isso justifica apenas uma arrogância política.
O analista político Nuno Álvaro Dalla aponta 3 razões que terão levado o Tribunal Constitucional a ir pelo caminho certo, anotando o Congresso da UNITA. A primeira é que o regime no poder concluiu que perde mais com perseguição ao adversário, medo de manchar a sua imagem no exterior do país, e a terceira, uma medida em sentido contrário, levaria à instabilidade do país. Mas Dalla adverte.
Não quer dizer que o regime desistiu, agora está tudo bem. Antes, pelo contrário, nós não sabemos ainda como é que o tribunal vai gerir o problema da ação de impugnação que foi feita por um grupo de militantes que já sabemos, fizeram no amando pelo general José Tavares, no sentido de invalidar o Congresso.
Para Agostinho Cicato, o politólogo, esta anotação sinaliza
a luta para o poder, na verdade, começou.
Mas adverte.
Determinados grupos no partido do poder têm determinados interesses que não estão seguros caso haja alternância do poder de assegurar os seus próprios interesses.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. O Tribunal Constitucional anotou também o último congresso da FNLA. A FNLA, um partido profundamente dividido, e o Tribunal Constitucional tinha em mão a impugnação de 2 congressos do partido. Em setembro de 2021, figuras da FNLA pediram ao Tribunal Constitucional para validar um congresso que elegeu como presidente o antigo secretário-geral Pedro Mukumbi Bala. mas um outro congresso, realizado também em setembro, escolheu como presidente Nimi Yassimbi, antigo deputado e vice-presidente na gestão de Ngola Kabangu. O Venâncio Rodrigues foi buscar as reações, junto da FNLA e de juristas, sobre a decisão do Tribunal Constitucional anotar um dos congressos da FNLA.
Militantes que pediram a anulação do Congresso da FNLA, que em setembro de 2021 elegeu Nimi Yassimbi para sua liderança, consideram um golpe fatal à validação do conclave anunciada pelo Tribunal Constitucional. O antigo secretário para a Informação, Miguel Pinto, disse à Voz da América que não esperava que essa decisão fosse tomada antes do julgamento dos dois pedidos de impugnação.
A FNLA teve a impugnação do Tristão Ernesto, teve a nossa impugnação. Sinceramente, não sei qual é a justiça de Angola, não é? Não sei o que o nosso tribunal é. O tribunal ainda não emitiu o acórdão e saiu o decreto presidencial para anunciar tudo. É, sinceramente, tudo ao contrário. Não estamos a entender o que é isso. Vamos reunir para sabermos o que se passa. Saber o que é isso. De esperança que o nosso congresso que ia ser aferido. Agora estamos com esse golpe fatal.
A FNLA realizou dois congressos em agosto e setembro de 2021 e elegeu dois presidentes, tendo ambos eventos sido impugnados junto ao Tribunal Constitucional por suposta ilegitimidade. Entretanto, o jurista Sebastião Açureira considera que a anotação do congresso desta formação política histórica angolana invalida os dois pedidos de impugnação remetidos ao Tribunal Constitucional por militantes contestatários.
Não ser julgado, mas serão improcedentes. Porque se não fosse, não teria anotado estes congressos. Por quê? O Tribunal Constitucional não tinha outra via a poder resolver esse problema. Fica sem validade. Posteriormente iremos ver que essas impugnações não procederão.
O último congresso da FNLA teve lugar a 19 de setembro de 2021 e escolheu o agora nomeado membro do Conselho da República, Nimi Yassimbi, antigo deputado e vice-presidente na gestão de Ngola Kabangu. O Tribunal Constitucional anotou também o 8º Congresso do MPLA, realizado em 2021, no qual João Lourenço foi reeleito como presidente daquele partido. O conclave foi, entretanto, impugnado pelo militante António Venâncio por supostas irregularidades durante a campanha eleitoral interna. Foram também validados os congressos do Bloco Democrático, que elegeu o novo presidente Filomeno Vieira Lopes, do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Angolana, PDP-ANA, que tem Abreu Capitango Bernardo como presidente. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Entretanto, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi admitido no Conselho da República, mas Adalberto Costa Júnior hoje criticou os atrasos do Tribunal Constitucional, afirmando que isso põe em dúvida a credibilidade das instituições do Estado. Adalberto Costa Júnior falava durante uma conferência de imprensa da Frente Patriótica Unida, formada pela UNITA, o Bloco Democrático e o Para Já Servir Angola, em que foi asperamente criticado o papel dos órgãos de informação públicos que, segundo a Frente, estão a demonizar os líderes da oposição. O Coco Mucuta esteve na conferência de imprensa e trouxe-nos as palavras de Adalberto Costa Júnior.
Naturalmente que, quando se retarda a regularização dos atos que têm prazo, inclusive, e quando se ultrapassam estes prazos ao nível de instituições com responsabilidade extrema, estas instituições são expostas. E quando se acumula um conjunto de partidos não regularizados, limitados no seu funcionamento por retardamento institucional, é o país que sai a perder. São as instituições do país que saem a perder. A anotação dos congressos, não apenas da UNITA, dos outros também, seguramente serviram de algum alívio a todos os angolanos, eu dizia, a todos os lares, a todos os angolanos, e não só, que olham com muita preocupação para a instabilidade gerada por estes atrasos. Porque, de facto, a consequência destes procedimentos é a geração de instabilidade política. Instabilidade política difícil de aceitar num ambiente de abordagem eleitoral.
Júnior diz que os líderes da Frente Patriótica Unida continuam aguardando pelo pedido da audiência feito ao Presidente da República, João Lourenço, para a discussão dos grandes temas do país.
Nós pedimos audiência ao Sr. Presidente da República no passado, no ano passado, como todos todos sabem, tornamos público, este ano há um pedido comum da Frente Patriótica Unida que consta desta declaração. No início do mês de março, fizemos uma carta ao Sr. Presidente da República a solicitar uma audiência e estamos a aguardar que ela se possa realizar.
Coquimucuta, Luanda.
O registro eleitoral em Angola termina amanhã. E agora, nove organizações não-governamentais e 15 personalidades da sociedade civil de Angola enviaram uma carta ao governo a pedir a extensão do prazo para o registro eleitoral em 30 dias, por considerarem que os cidadãos têm de exercer o seu direito constitucional de votar. A carta junta-se a várias queixas de que o processo de registro não está a funcionar. Mayra de La Salle.
Ao contrário do que dizem as autoridades de que o processo está a correr bem, os subscritores afirmam receber queixas e ter observado as enchentes de cidadãos nos balcões únicos de atendimento público, BUAP, sobretudo em Luanda, motivadas por insuficiências técnicas e de funcionamento dos BUAP. Essas enchentes nos BUAP resultam de insuficiências desses serviços de administração eleitoral, que os tornam incapazes de satisfazer a demanda crescente das cidadãs e cidadãos eleitores. Lê-se na carta que sublinha que, e eu cito, ninguém pode ser prejudicado de qualquer direito por insuficiência técnica ou administrativa da administração pública. Fim de citação. As queixas e insatisfação feitas em Angola são extensivas à diáspora, segundo aquelas organizações e personalidades que apontam os exemplos de Espanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, Estónia, Letónia, Lituânia e nos Estados Unidos da América. Em fevereiro, os partidos de oposição fizeram um pedido idêntico, e pelas mesmas razões, mas o governo rejeitou, dizendo que o processo está a correr bem.
Era a Mayra de La Saleta. O governo angolano tem estado a tomar medidas para reduzir os preços da cesta básica, por exemplo, através da criação da Reserva Estratégica Alimentar, que visa precisamente garantir a baixa de preços. Na Uila faz sentir já essa baixa de preços e o Teodoro Albano foi buscar reações.
A redução de preços em alguns produtos da cesta básica está a encontrar um eco positivo entre a população na Uila. O saco de 25 kg de arroz, que chegou a custar 7 mil kwanzas, hoje está a ser comercializado entre 9 a 10 mil kwanzas, a depender da qualidade. A caixa de massa alimentar reduziu de 6 mil para 4.500 kwanzas, acima ainda do esperado. Continua o óleo alimentar, que tem a caixa de 12 unidades a ser vendida a 15 mil kwanzas. No município da Chibia, entre a população, há satisfação, que aguarda por mais reduções.
Quase todo o arroz, massa, sumo. Não, nos meses atrás comprávamos a 15, mas agora estamos a comprar a 11 mil, tem de 10 o arroz.
Fazendo uma comparação com os preços anteriores, com os preços atuais, sofremos uma baixa redução. E assim, com o andar do tempo mais, tenho certeza que as coisas vão baixar. Muita família que estão felizes por baixa dos preços. E assim, com mais a chuva que bateu há dias atrás e assim continua a cair, e ainda os produtos vão mais baixar, vão sofrer mais baixas.
O diretor municipal do Desenvolvimento Económico Integrado no município da Chibia, João Faria, diz que a redução dos preços deve-se às medidas governamentais, que inclui um trabalho de fiscalização.
Todo o nosso nível temos feito esse devido controlo, na perspectiva de termos este controlo de forma adequada. Nós somos um órgão que devemos articular com outros órgãos afins. Então logo se descobre que um determinado agente econômico esteja a especular determinados preços, automaticamente nós articulamos, por exemplo, com o SIC, onde o SIC tem a competência para devido àquilo que é a tramitação propícia.
O líder do Sindicato Nacional de Professores e Prof. na Uila, João Francisco, não tem dúvidas de que esta redução de preços está associada ao período pré-eleitoral ante o descontentamento que se assiste na sociedade.
Atendendo ao descontentamento maior que se vive hoje no seio da população angolana e como se não bastasse no seio da classe de professores, e hoje também atendendo à questão das grandes reivindicações que o país assiste nesse momento. Não tem outra coisa, senão o governo, através disso, querer chamar protagonismo para si, para dizer que está a trabalhar e convencer os menos atentos para o processo eleitoral.
Para o economista José Macuva, a implementação da Reserva Estratégica Alimentar está a ter influência no comportamento do preço dos produtos da renda básica no mercado, mas critica o monopólio deste plano do governo angolano, liderado Pela empresa Carrinho.
Temos uma única empresa a comercializar esses mesmos produtos. Tendo o direito exclusivo, também tem, digamos, o privilégio de praticar os preços que lhe aprover. Pode-se aferir de que os preços atuais estão um pouco mais acima do que os que seriam praticados se houvesse concorrência entre os vários importadores.
Lubango, Voz da América, Kildor Albano.
Esta é a Voz da América, transmitiram da curta onda média, frequência modulada também com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América e não se esqueça hoje, na nossa terceira meia hora, temos a Agenda Africana.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do nosso programa Saúde em Foco. Esta semana celebramos o Dia Mundial do Autismo, pelo que vamos nos debruçar sobre este tema. O ouvinte sabe o que é o autismo? Participe no nosso programa enviando suas questões, dúvidas, perguntas para o WhatsApp da Voz da América. O nosso número é mais 1-202-251-9466 e a nossa convidada é Shaida Karimo, da Associação Moçambicana do Autismo. Portanto, envie as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. Vamos agora falar dessa terrível doença que é a tuberculose. O Gabinete de Saúde na província de Benguela admite que há inúmeros casos de fuga ao tratamento da tuberculose devido à pobreza, quando o problema de escassez de medicamentos no país até nem se coloca tanto nas suas unidades sanitárias, apoiadas por subsídios do Fundo Global de Luta contra a Tuberculose e Malária. Há relatos de pacientes que pedem ao Estado apoio em matérias de transporte e alimentação para uma adequada resposta ao tratamento. Especialistas sugerem mesmo a criação de um fundo de combate à tuberculose, uma doença com incidência anual estimada em 202 casos por 100 mil habitantes. João Marcos.
O mecanismo de implementação do subsídio do Fundo Global, também para a malária e o HIV-Sida, realça que a recolha de dados é deficiente e o acompanhamento domiciliar inexistente, mas avança que Angola notificou 63 mil casos em 2021, sendo cidadãos entre os 15 e os 39 anos de idade os mais afetados, num país que registra limitações de fármacos de primeira linha, estando entre os 30 com mais carga de tuberculose no mundo. A província de Benguela tem alguns motivos para sorrir. O problema, segundo o diretor do Gabinete de Saúde, António Manuel Cabinda, é que a existência de fármacos esbarra na fuga ao tratamento devido ao cenário de fome.
É um aspecto fundamental que precisamos de continuar a trabalhar no sentido da adesão e continuidade de tratamento. Como sabe, são medicamentos muito fortes e, por vezes, quando os pacientes têm alguma dificuldade alimentar, acabam por abandonar o tratamento. Portanto, é outra área que nós estamos a trabalhar com o Gabinete de Ação Social, no cadastramento dos doentes com maior necessidade, para ver até que medida nós podemos apoiar.
Quem está no terreno? As províncias de Benguela e do Kwanza Sul, beneficiárias dos 103 milhões de dólares para a luta contra as três doenças, não fica surpreendido. Andréu Pamachigere, coordenador do projeto ADPP, Ajuda de Desenvolvimento do Povo para Povo, sub-receptora do subsídio, diz que o quadro é tão deplorável que impõe recolha de doações para os pacientes.
Há muitas dificuldades em termos de nutrição, que é a parte de alimentação. E o projeto, nós apoiamos, às vezes, muito possível, com algumas doações de alimentação que conseguimos recolher, mas não é tanto suficiente. Precisamos de um plano muito abrangente para tentar conseguir superar esta dificuldade.
Desde quinta-feira passada, Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, o Dispensário Antituberculose de Benguela recebe obras de reabilitação financiadas por uma companhia de pesca chinesa, com participação de angolanos, a Guanda Pesca. Benguela João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol, porque hoje fecha a qualificação com jogos da zona da América do Norte, Sul e Caraíbas, a CONCACAF, e sexta-feira é o sorteio para Qatar. Ontem, cinco países africanos qualificaram-se. Senegal eliminou o Egito, da mesma forma como há poucos meses tinha vencido os egípcios na Copa Africana das Nações, o CANA. Foi nos penaltis, depois do Senegal ter vencido o jogo por 1-0, deixando a eliminatória empatada a um golo. Foi Sadio Mané quem marcou o penalti que deu a vitória ao Senegal e o seu colega de equipa do Liverpool. Mas adversário, porque é o capitão do Egito, Mohamed Salah, falhou o seu penalti. Nigéria foi eliminada pelo Ghana. Houve grandes distúrbios no final do jogo. Jogo na Nigéria com empate a um golo. Depois de empate a zero golos no Ghana, é o Ghana que passa graças a esse golo fora. É a primeira vez que a Nigéria vai estar ausente de um Mundial desde 2006. Marrocos cilindrou a República Democrática do Congo 4-1. Já marcou também bilhete para o Qatar. A grande surpresa foi a derrota em casa da Argélia frente aos Camarões por 2-1, o que deixou a eliminatória empatada a dois golos, e quem passa são os Camarões, graças a esses dois golos fora. O quinto país africano é a Tunísia, que empatou em casa com o Mali a zero golos, mas como havia ganho a primeira mão no Mali por 1-0, Mali vai à vida. Os cinco países africanos no Qatar são, portanto, Senegal, Ghana, Camarões, Marrocos e Tunísia. Na Europa, ontem, Portugal e Polónia qualificaram-se com o mesmo resultado. Polónia bateu a Suécia por 2-0, Portugal bateu a Macedónia do Norte por 2-0, com dois golos de Bruno Fernandes, que no final do jogo foi modesto quanto aos seus dois golos.
Não tem a mínima importância. Para mim, o mais importante é ajudar a equipa, seja da maneira que for. Não estou aqui para marcar golos, mas sim para ajudar a equipa. Se puder, com golos, com todo o gosto. Qualquer jogador gosta de marcar golos. Qualquer um de nós quer fazer golos, seja em jogos importantes ou menos importantes. Mas, para mim, o foco principal é ajudar a equipa, e hoje foi isso que eu fiz.
Era Bruno Fernandes, da seleção de Portugal. Na Europa já temos 12 nações qualificadas. Falta apurar mais um país, que vai sair dentro do país de Gales, que tem ainda que defrontar o vencedor da eliminatória entre a Escócia e a Ucrânia, eliminatória adiada por razões óbvias. Na América do Sul só faltava saber quem iria a repescagens. Confirmou-se o que suspeitava ia acontecer. Foi o Peru que bateu o Paraguai e garantiu assim o quinto lugar para a repescagem contra o vencedor do jogo entre a Austrália e Emiratos Árabes Unidos a 7 de junho. Portanto, já qualificados pela América do Sul, temos o Brasil, a Argentina, Equador e Uruguai, e Peru vai à repescagem. Pela Ásia, já estão apurados o Qatar como anfitrião, o Irão, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, e, portanto, a Austrália e Emiratos Árabes Unidos vão decidir quem vai à repescagem com o Peru. Hoje, na zona da América Central, Norte e Caraíbas, vamos saber quem são as duas nações que acompanham o Canadá, já qualificado, e quem vai para a repescagem. Tudo indica que quem vai passar são o México e os Estados Unidos, e Costa Rica, que hoje defronta os Estados Unidos, deverá ir para a repescagem com o vencedor do jogo de hoje entre a Nova Zelândia e as Ilhas de Salomão. Portanto, o sorteio para o Mundial é na sexta-feira. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora com mais reportagens dos Palopos e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América. Ucrânia não levará ao levantamento das sanções contra a Rússia. O Ministério da Defesa russo disse hoje que as suas forças se estão a reagrupar perto da capital da Ucrânia, Kiev, e na cidade de Chernihiv, no norte do país, para se concentrarem noutras zonas e completarem o que chamou de libertação das regiões separatistas em Donbass. Contudo, os jornalistas e o presidente da Câmara de Chernihiv disseram que bombardeamentos russos prosseguiram naquelas zonas de onde a Rússia disse estar a reagrupar. O presidente da Câmara daquela cidade disse que 100 mil pessoas permanecem encurraladas na cidade e que os alimentos e medicamentos não deverão durar mais de uma semana. Um conselheiro da presidência ucraniana, Oleksiy Arestovych, disse que Moscou está a mudar algumas forças para leste para tentar cercar forças ucranianas ali estacionadas, mas que mantém tropas de perto de Kiev para impedir que forças ucranianas saiam em ajuda às forças no leste do país. No sul da Ucrânia, o presidente da Câmara de Mykolaiv disse que cerca de 80 civis foram mortos na cidade desde o início da ofensiva russa. Forças russas bombardearam hoje também complexos industriais na parte ocidental da Ucrânia. Entretanto, a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse que há alegações credíveis de crimes de guerra cometidos por forças russas, incluindo o uso de bombas de fragmentação e ataques deliberados contra alvos civis, como hospitais, zonas residenciais e escolas. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin e o chanceler alemão Olaf Scholz mantiveram conversações telefónicas. O Kremlin disse que ficou acordado que peritos dos dois países vão discutir a exigência russa de que a compra de gás e combustível russo deverá ser feita na moeda russa, o rublo. Entretanto, o comandante militar da NATO, o general Todd Wallers, disse hoje ao Congresso americano que, devido à invasão russa, a NATO vai ter que repensar a possibilidade de aumentar a presença militar nos países de leste da Europa e também reforçar as suas capacidades aéreas e navais na região. A Eslováquia anunciou, entretanto, que o pessoal na embaixada russa deverá ser reduzido para um máximo de 35 pessoas. A medida segue-se à expulsão de dezenas de diplomatas russos anunciada ontem por diversos países europeus. Rebeldes do grupo M23 que opera na República Democrática do Congo negaram hoje ter abatido um helicóptero das Forças de Manutenção de Paz da ONU em que 8 pessoas morreram. Trata-se de 6 paquistaneses, um russo e um sérvio. A ONU disse que todos os corpos foram recuperados. O helicóptero foi abatido na província do Kivu Norte, onde têm estado a decorrer intensos combates entre forças governamentais e dos rebeldes do M23. A ONU disse que mais de 13 mil pessoas já fugiram da zona e há notícias que centenas estão agora a entrar no Uganda. Há, por outro lado, informações de que o Uganda e o Ruanda enviaram tropas para a fronteira com o Congo Democrático devido à intensificação dos combates. O Congo acusa o Ruanda de apoiar o M23, algo que o Ruanda nega. O M23 é um grupo formado essencialmente por membros da etnia Tutsi.
Foram assim as notícias internacionais na Voz da América. Em Moçambique, a Companhia Estatal de Telefonia Móvel Temcell vai despedir 1000 trabalhadores, metade do seu pessoal, como parte da estratégia para sair da crise em que se encontra mergulhada com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares. Organizações e analistas defendem prudência e transparência na indemnização dos trabalhadores e também apontam para a falta de rentabilidade das empresas públicas. Ramos Miguel.
O presidente do Conselho de Administração da TMCL, Madre Rafik, defendeu a redução da força laboral com a necessidade de diminuir as despesas com os salários de cerca de 2 mil trabalhadores que a empresa possui. A Comissão Parlamentar do Orçamento foi inteirar-se da situação da TMCL e ouviu de uma Madre Rafik que, neste momento, nós temos mais custos do que receitas e esta é uma fórmula que nos conduz ao fracasso. Algumas correntes de opinião duvidam que a redução do número de trabalhadores resulte efetivamente na viabilização da empresa, defendendo a tese de que o Estado não deve fazer negócios, mas sim facilitar negócios. A TMC não está a conseguir competir com as empresas privadas que operam nesta área e eu penso que uma privatização não seria uma má solução, defende o analista Francisco Ubis. Para o economista António Francisco, até pode não se privatizar a companhia.
Mas você tem que a viabilizar, e este é o problema. A viabilização tem que ser com base em critérios de geração de capacidade produtiva para que a gente não fique sempre refém de situações de aperto completo.
E acha que o governo está a apostar nesse caminho da viabilização?
Neste momento ainda é um pouco difícil.
O também economista e antigo ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Tomás Salomão, diz que seria inconcebível que uma empresa de telefonia móvel como a TMC esteja em situação de crise depois dos grandes investimentos feitos.
Aquilo que são os principais custos de investimento da infraestrutura, esses foram feitos. Então é preciso que os gestores, conhecedores, capazes, voltem a repor a emissão no lugar, para que ela seja a opção número 1 dos consumidores, mesmo no mercado de concorrência, ela seja a opção número 1 dos cidadãos. E por razões óbvias, até por ser uma empresa nacional.
Por seu turno, a economista Leila Constantino diz que o redimensionamento da massa laboral é um ponto a observar, mas a questão principal é avaliar o desempenho ou a capacidade dos trabalhadores que vão ficar na empresa.
Estes despedimentos vão ter de ser acompanhados do devido processo de indemnização, aqueles processos todos que têm a ver com despedimentos da massa salarial, para não termos um caso semelhante ao caso da Cruz de Moçambique, que estamos a ter até agora, um processo que ninguém está a entender o que está a acontecer, nem como que vai se fechar este caso. Então, há que se observar todos os aspectos referentes a estes despedimentos, a questão das indemnizações e outros aspectos intrínsecos deste processo. Isso para não lesar os próprios trabalhadores da empresa e também para salvaguardar a integridade da empresa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Amnistia Internacional divulgou ontem o seu relatório sobre direitos humanos no mundo. Angola e Moçambique foram alvo da avaliação daquela Organização de Defesa de Direitos Humanos, com denúncias de graves violações, como a Voz da América noticiou ontem e publicou nas suas plataformas digitais. Hoje conversei com o investigador da Amnistia Internacional, David Matzinha, desde Joanesburgo. Ele diz que a situação é pior e começa por apresentar um quadro geral na África Austral.
O problema de Moçambique e dos dirigentes ainda continua. Embora tenhamos lá conjuntos da SADC e a Força Vanessa, os insurgentes simplesmente mudaram a tática e continuam com o mesmo problema. Temos o problema da seca no sul de Angola, ainda não foi resolvido. O problema da seca em Madagascar também continua sem solução. Aqui na África do Sul também continuamos com o problema da xenofobia. No Zimbábue, o problema de sleeplessness. Então, os problemas da África Austral, pelo contrário, agravam-se cada ano que passa, em vez de uma diferença em termos de resolução dos problemas de violações de direitos humanos.
Na sua avaliação, quais são as causas da manutenção dessa situação, ou da piora, tendo em conta o que acaba de dizer?
Temos aqui um problema sério de governação.
Uhum.
Os estados da África Austral são estados muito, muito frágeis em termos de governação, no sentido de providenciar serviços econômicos, sociais aos seus cidadãos. E também temos problema de corrupção na região. Mesmo a África do Sul, que era um símbolo de esperança na região, também já tem esses problemas de corrupção, que debilita a habilidade do Estado de providenciar esses serviços. E também há grande problema de intolerância política, porque os movimentos de libertação que estão a controlar os estados da África Austral não querem sair do poder. Pensam que o poder lhes pertence por natureza. Então, eles fazem tudo o que é possível para permanecer no poder, e isso pode significar atacar os oponentes políticos. Temos visto isso em Moçambique, temos visto isso em Angola, onde alguns membros da oposição não são permitidos a participar no processo político. Então, é uma gama de fatores que influenciam a violação dos direitos humanos na África Austral.
Parece que a sociedade civil começa a ter cada vez menos espaço. É verdade que há uns 10, 15 anos dava-se a ideia de que se, com a abertura haveria mais espaço. A Amnistia Internacional tem concluído isso, que a sociedade civil tem tido pouco espaço de afirmação?
Evidentemente, porque intolerância política também inclui o fechamento do espaço cívico. Em alguns países é muito difícil a sociedade civil, os membros da sociedade civil, registarem-se para começarem a exercer as suas atividades. Em Moçambique, isso está a ser um problema também. Em Angola, Zâmbia, Zimbábue, estamos a ver a mesma tendência. Não só, mas o ataque contra os agentes da sociedade civil. Então, estamos a ver um enfraquecimento da sociedade civil em toda a região.
Era David Matzinha, investigador da Amnistia Internacional em África, a partir de Joanesburgo. Em Angola, o Tribunal Constitucional finalmente reconheceu válido o Congresso do maior partido da oposição UNITA, também de outros partidos, da FNLA e do Bloco Democrático. Em reação, a UNITA diz que o foco agora é as eleições de agosto. Manuel José, desde Luanda.
A UNITA diz que não esperava outra medida do Tribunal. Álvaro Chico Amanga, secretário-geral, entende que agora duas tarefas principais vão centralizar as energias do seu partido.
Primeiro, olhar para dentro, incrementar o debate interno, de modo que as pessoas que têm as suas diferenças não a transformemos em divergência. Do ponto de vista externo, é para continuar também abertos à sociedade. Vamos trabalhar pelas eleições. Quando falamos em governo inclusivo e participativo, estamos a dizer sim, toda a gente vai para aí. Desde aqui, tenhamos em primeiro lugar o interesse do angolano, o interesse do país.
Quanto ao facto de haver algum medo do partido não poder em ter como adversário Adalberto Costa Júnior, o secretário-geral admite que sim.
A impopularidade que o governo do MPLA vive hoje justifica alguns medos. Um indivíduo que só conheceu governar, governar, mandar, 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 mandar. Hoje, pensar que de repente isso há de passar para uma outra força perante uma situação dessas, tem medo, justifica. É o que realmente acontece, estamos a querer saber, ou isso justifica apenas uma arrogância política.
O analista político Nuno Álvaro Dalla aponta três razões que terão levado o Tribunal Constitucional a ir pelo caminho certo, anotando o Congresso da UNITA. A primeira é que o regime no poder concluiu que perde mais com perseguição ao adversário, medo de manchar a sua imagem no exterior do país, e a terceira, uma medida em sentido contrário, levaria à instabilidade do país. Mas Dalla adverte.
Não quer dizer que o regime desistiu, agora está tudo bem. É, acho pelo contrário, nós não sabemos ainda como é que o tribunal vai gerir o problema da ação de impugnação que foi feita por um grupo de militantes que já sabemos, fizeram no amando pelo general José Tavares, no sentido de invalidar o Congresso.
Para Agostinho Cicato, o politólogo, esta anotação sinaliza
a luta para o poder, na verdade, começou.
Mas adverte.
Determinados grupos no partido do poder têm determinados interesses que não estão seguros caso haja alternância do poder de assegurar os seus próprios interesses.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, realizado em 31 países de baixo rendimento, concluiu que na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, a percentagem de alunos do terceiro ano com competências fundamentais na leitura e na numeracia é muito baixa. Foram analisados países na Ásia, na América Latina e em África. Bárbara Ferreira Santos tem os detalhes.
O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, publicado hoje com o título Are Children Really Learning? As crianças estão realmente a aprender? Foi realizado em 31 países de rendimento baixo. O documento conclui que a maior parte dos estudantes não alcançou os objetivos, nem em numeracia, nem em leitura, com uma média de 30% a alcançar as competências fundamentais em leitura, desde 3% na República Centro-Africana a 82% na Bielorrússia, e 18% em numeracia, menos de 1% na República Democrática do Congo e 71% na Bielorrússia. Na Guiné-Bissau, 11% dos alunos alcançam as competências básicas em leitura e 7% em numeracia, o que coloca o país abaixo da média e com o oitavo e o nono pior, respectivamente, entre os 31 países. Por seu lado, em São Tomé e Príncipe, a porcentagem de alunos do terceiro ano com competências fundamentais na leitura é de 29%, 15ª pior em 31%. E a proporção de estudantes com competências em numeracia é de 24%, o que coloca acima da média dos 31 países. Os autores do relatório alertam, no entanto, que em 5 países africanos, incluindo os 2 lusófonos, as crianças que estão fora da escola não têm qualquer competência em leitura. Em todos, à exceção de São Tomé e Príncipe, pelo menos uma em cada 7 crianças está fora do sistema de ensino. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, escreve na introdução do relatório que a perturbação que a pandemia provocou na educação agravou uma crise educativa global que já ameaçava o futuro de milhões de crianças em todo o mundo.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente americano Joe Biden assinou ontem um projeto de lei que torna o linchamento um crime de ódio federal, mais de 100 anos depois de tal legislação ter sido proposta pela primeira vez. Amancho Miguel.
A lei Emmett Till contra o linchamento leva o nome de um adolescente negro que foi morto após ser acusado de assobiar por uma mulher branca. O seu assassinato no Mississippi, no verão de 1955, tornou-se um momento de galvanização na era dos direitos civis. No Rose Garden da Casa Branca, Biden enfatizou na terça-feira como as mortes violentas de negros americanos foram usadas para intimidá-los e impedi-los de votar.
Lynching was pure terror.
O linchamento foi puro terror para impor a mentira de que nem todos pertencem à América. Nem todos são criados iguais. Terror para minar sistematicamente os direitos civis duramente conquistados. Terror não apenas na escuridão da noite, mas em plena luz do dia. Homens, mulheres e crianças inocentes pendurados por laços em árvores. Corpos queimados, afogados e castrados. Os seus crimes? Tentar votar, tentar ir à escola, tentar ter um negócio ou pregar o evangelho. Falsas acusações de assassinato. Incêndio criminoso e roubo, simplesmente por ser negro.
O último primo vivo de Emmett Till estava animado com o que testemunhava.
Durante mais de 100 anos, a América disse não. E isso fez eco, sabe? Mas agora isso foi aprovado. Um presidente assinou, e Kamala Harris, e aqueles que o apresentaram, Bobby Rush. Estou animado com isso, animado com o que eles fizeram.
A nova lei torna possível processar um crime como linchamento quando uma conspiração para cometer um crime de ódio leva à morte ou lesão corporal grave.
Grupos armados ligados à rede terrorista Al-Qaeda intensificaram seus ataques contra o Burkina Faso, país vizinho da Costa do Marfim. Autoridades de Yamoussoukro dizem que 3 ataques transfronteiriços no ano passado estimularam esforços do governo para impedir que militantes recrutem jovens empregados. O governo avançou com um projeto que pretende oferecer trabalho aos jovens, mas quem está a recrutar são grupos terroristas. A Basílica de Nossa Senhora da Paz, na capital da Costa do Marfim, Yamoussoukro, foi construída em parte para homenagear o ex-presidente Félix Houphouët-Boigny. Para muitos marfinenses, o governo dele, de 33 anos, representou um período de estabilidade. Após a sua morte, um conflito entre o Norte e o Sul dividiu o país em 2, até 2009. Hoje, mais uma vez, grupos armados do Norte, desta vez ligados à rede Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, retomaram os ataques. O padre Frank Alatan é reitor da Basílica e disse à Voz da América que a paz é uma parte essencial da cultura da Costa do Marfim.
Se você quer paz, prepare-se para a guerra. O nosso primeiro presidente, Félix Houphouët-Boigny, pensava o contrário. Para ele, se você quer paz, deve-se preparar para a paz, e a forma de preparar a paz é trabalhar nas mentes e nos corações das pessoas.
Em janeiro, o governo anunciou que investiria 55 milhões de dólares num programa de criação de empregos para conquistar os corações e mentes de jovens empregados no norte do país, que são mais vulneráveis ao recrutamento por grupos terroristas. Frederic Cabran é membro da Pastoral da Promoção Juvenil.
O governo analisou a situação e entendeu que era preciso dar uma resposta económica, uma resposta social a esse fenómeno. Não se pode vir só com blindados. Não se pode simplesmente vir com uma força militar para combater o terrorismo.
Na cidade de Conga, no norte do país, perto da região que registra ataques desde 2020, os jovens esforçam-se para encontrar trabalho. Bassina Konate é um alfaiate de 25 anos que abre a sua loja todos os dias, mas os clientes raramente aparecem.
Para mim, não há trabalho suficiente aqui. Digo isso porque é verdade. Muita gente foi para a escola, mas assim que termina um curso técnico superior, vai procurar trabalho noutro lugar, porque aqui não há trabalho.
Samu Basiate diz que está desempregado.
Eu não fui à escola. Acabei por frequentar a escola corânica e depois aprendi a dirigir com os camionistas. Realmente não há trabalho. Estamos apenas à espera dos caminhões de cimento ou caju chegarem para podermos ajudar a descarregar e conseguir algum dinheiro.
Enquanto isso, afirmam os analistas políticos, os grupos terroristas oferecem incentivos aos jovens recrutados.
No norte, os jovens são recrutados por dinheiro, recebem dinheiro, motos e às vezes até terrenos para cultivarem, especialmente nas populações atingidas pela pobreza. Essas são coisas extremamente importantes.
Pauperizar, ce sont des choses extrêmement importantes.
Quanto a Konaté, ele diz estar zangado com o governo.
Quando faz no meu governo, eu não faço nem nada.
Sim, claro que estou, porque se o governo tivesse criado empresas e fábricas na localidade, os jovens teriam algo com que trabalhar e ganhar dinheiro.
Apesar de vários pedidos, o governo da Costa do Marfim não conseguiu indicar à Voz da América os beneficiários do projeto de criação de empregos, embora tenha dito que o mesmo arrancou em janeiro. E agora abrimos espaço à informação desportiva com o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol, porque hoje fecha a qualificação com jogos da zona da América do Norte, Sul e Caraíbas, a CONCACAF, e sexta-feira é o sorteio para Qatar. Ontem, 5 países africanos qualificaram-se. Senegal eliminou o Egito, da mesma forma como há poucos meses tinha vencido os egípcios na Copa Africana das Nações, o CANA. Foi nos penaltis, depois do Senegal ter vencido o jogo por 1-0, deixando a eliminatória empatada a um golo. Foi Sadio Mané quem marcou o penalti que deu a vitória ao Senegal e o seu colega de equipa no Liverpool. Mas adversário, porque é o capitão do Egito, Mohamed Salah, falhou o seu penalti. Nigéria foi eliminada pelo Ghana. Houve grandes distúrbios no final do jogo. Jogo na Nigéria com empate a um golo, depois de empate a 0 golos no Ghana. É o Ghana que passa, graças a esse golo fora. É a primeira vez que a Nigéria vai estar ausente de um Mundial desde 2006. Marrocos cilindrou a República Democrática do Congo 4-1. Já marcou também bilhete para o Qatar. A grande surpresa foi a derrota em casa da Argélia frente aos Camarões por 2-1, o que deixou a eliminatória empatada a 2 golos, e quem passa são os Camarões, graças a esses 2 golos fora. O 5º país africano é a Tunísia, que empatou em casa com o Mali a 0 golos, mas como havia ganho a primeira mão no Mali por 1-0, Mali vai à vida. Os 5 países africanos no Qatar são, portanto, Senegal, Ghana, Camarões, Marrocos e Tunísia. Na Europa, ontem, Portugal e Polónia qualificaram-se com o mesmo resultado. Polónia bateu a Suécia por 2-0, Portugal bateu a Macedónia do Norte por 2-0, com 2 golos de Bruno Fernandes, que no final do jogo
foi modesto quanto aos seus dois golos.
Não tem a mínima importância. Para mim, o mais importante é ajudar a equipa, seja da maneira que for. Não estou aqui para marcar golos, mas sim para ajudar a equipa. Se puder, com golos, com todo o gosto. Qualquer jogador gosta de marcar golos, qualquer um de nós quer fazer golos, seja em jogos importantes ou menos importantes. Mas para mim, o foco principal é ajudar a equipa e hoje foi isso que eu fiz.
Era Bruno Fernandes, da seleção de Portugal. Na Europa já temos 12 nações qualificadas, falta apurar mais um país que vai sair dentro do país de Gales, que tem ainda que defrontar o vencedor da eliminatória entre a Escócia e a Ucrânia, eliminatória adiada por razões óbvias. Na América do Sul só faltava saber quem iria a repescagens, confirmou-se o que suspeitava ia acontecer. Foi o Peru que bateu o Paraguai e garantiu assim o quinto lugar para a repescagem contra o vencedor do jogo entre a Austrália e Emirados Árabes Unidos, a 7 de junho. Portanto, já qualificados pela América do Sul, temos o Brasil, a Argentina, Equador e Uruguai, e Peru vai à repescagem. Pela Ásia, já estão apurados o Catar como anfitrião, o Irão, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, e, portanto, a Austrália e Emirados Árabes Unidos vão decidir quem vai à repescagem com o Peru. Hoje, na zona da América Central, Norte e Caraíbas, vamos saber quem são as duas nações que acompanham o Canadá, já qualificado, e quem vai para a repescagem. Tudo indica que quem vai passar são o México e os Estados Unidos, e Costa Rica, que hoje defronta os Estados Unidos, deverá ir para a repescagem com o vencedor do jogo de hoje entre a Nova Zelândia e as Ilhas de Salomão. Portanto, o sorteio para o Mundial é na sexta-feira.
Abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. A procura global de Biden pelo petróleo desencadeia reação política nacional e internacionalmente. É a grande manchete do Wall Street Journal nesta quarta-feira. The New York Times e Washington Post destacam a guerra na Ucrânia e também a votação para breve no Senado da futura juíza do Supremo Tribunal de Justiça. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 30 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, no nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet. voaportugues.com é a nossa página. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial, presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia mantêm conversações telefónicas no momento em que a Rússia diz que a Ucrânia aceitou algumas das suas exigências. Na República Democrática do Congo, rebeldes negam ter abatido o helicóptero da ONU em que morreram 8 pessoas.
presidente do Sudão, está no Egito para discutir disputa com a Etiópia sobre a barragem do rio Nilo. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente, as consequências geoestratégicas e geopolíticas da invasão da Ucrânia pela Rússia e também consequências em África. Mas primeiro, vamos começar em Cabo Verde, onde a criminalidade aumentou 33% em 2021 face ao ano anterior. Marra Salete tem os detalhes.
O diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, afirmou hoje que era expectável que em 2021, com a retoma gradual da vida social e económica, após as restrições aplicadas devido à pandemia de Covid-19 em 2020, os crimes conhecessem comparativamente um aumento, e é igualmente o que vem acontecendo em várias latitudes do mundo por causa das crises. Ao intervir na sessão de abertura do 16º Conselho de Comandos daquela força policial, Moreno disse que esse aumento da criminalidade interrompeu o ciclo de 5 anos desde 2016, em que consecutivamente se registrou uma diminuição acentuada de ocorrências criminais no país. Os crimes contra o património representam 57,8% do total das ocorrências registradas pela Polícia Nacional em Cabo Verde durante o ano 2021 e conheceram um agravamento de 52,9% a nível nacional. Emanuel Moreno chamou igualmente a atenção para o aumento do número de furtos e roubos no geral, que representaram 16,7% e 29,2%, respectivamente, do total das ocorrências criminais em Cabo Verde em 2021, o que justifica os esforços conjuntos para enfrentar a criminalidade.
Em Moçambique, a Companhia Estatal de Telefonia Móvel Temcell vai despedir 1.000 trabalhadores, metade do seu pessoal, como parte da estratégia para sair da crise em que se encontra mergulhada com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares. Organizações jornalistas defendem prudência e transparência na indemnização dos trabalhadores e também apontam para a falta de rentabilidade das empresas públicas. Ramos Miguel.
O presidente do Conselho de Administração da Temcell, Madre Rafik, defendeu a redução da força laboral com a necessidade de diminuir as despesas com os salários de cerca de 2 mil trabalhadores que a empresa possui. A Comissão Parlamentar do Orçamento foi inteirar esta discussão da Temcell e ouvi de uma Madre Rafik que, neste momento, nós temos mais custos do que receitas e esta é uma fórmula que nos conduz ao fracasso. Algumas correntes de opinião duvidam que a redução do número de trabalhadores resulte efetivamente na viabilização da empresa, defendendo a tese de que o Estado não deve fazer negócios, mas sim facilitar negócios. A Temcell não está a conseguir competir com as empresas privadas que operam nesta área e eu penso que uma privatização não seria uma má solução, defende o analista Francisco Ubis. Para o economista António Francisco, até pode não se privatizar a companhia.
Mas você tem que a viabilizar, e este é o problema. A viabilização tem que ser com base em critérios de geração de capacidade produtiva para que a gente não fique sem para refém de situações de aperto completo.
E acha que o governo está a apostar nesse caminho da viabilização?
Neste momento ainda é um pouco difícil.
O também economista e antigo ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Tomás Salomão, diz ser inconcebível que uma empresa de telefonia móvel como a Temcell esteja em situação de crise depois dos grandes investimentos feitos.
Aquilo que são os principais custos de investimento da infraestrutura, esses foram feitos. Então é preciso que os gestores conhecedores, capazes, voltem a repor a emissão no lugar, para que ela seja a opção número 1 dos consumidores, mesmo no mercado de concorrência, ela seja a opção número 1 dos cidadãos. E por razões óbvias, até por ser uma empresa nacional.
Por seu turno, a economista Leila Constantino diz que o redimensionamento da massa laboral é um ponto a observar, mas a questão principal é avaliar o desempenho ou a capacidade dos trabalhadores que vão ficar na empresa.
Estes despedimentos vão ter de ser acompanhados do devido processo de indemnização, aqueles processos todos que têm a ver com despedimentos da massa salarial, para não termos um caso semelhante ao caso da Cruz de Moçambique, que estamos a ter até agora, um processo que ninguém está a entender o que está a acontecer, nem como que vai se fechar este caso. Então, há de se observar todos os aspectos referentes a estes despedimentos. A questão das indenizações e outros aspectos intrínsecos deste processo. Isso para não lesar os próprios trabalhadores da empresa e também para salvaguardar a integridade da empresa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, realizado em 31 países de baixo rendimento, concluiu que na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, a percentagem de alunos do terceiro ano com competências fundamentais na leitura e na numeracia é muito baixa. Foram analisados países na Ásia, na América Latina e em África. Bárbara Ferreira Santos tem os detalhes.
O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, publicado hoje com o título Are Children Really Learning? As crianças estão realmente a aprender? Foi realizado em 31 países de rendimento baixo. O documento conclui que a maior parte dos estudantes não alcançou os objetivos, nem em numeracia, nem em leitura, com uma média de 30% a alcançar as competências fundamentais em leitura, desde 3% na República Centro-Africana a 82% na Bielorrússia, e 18% em numeracia, menos de 1% na República Democrática do Congo e 71% na Bielorrússia. Na Guiné-Bissau, 11% dos alunos alcançam as competências básicas em leitura e 7% em numeracia, o que coloca o país abaixo da média e com o oitavo e o nono pior, respectivamente, entre os 31 países. Por seu lado, em São Tomé e Príncipe, a porcentagem de alunos do terceiro ano com competências fundamentais na leitura é de 29%, 15ª pior em 31. E a proporção de estudantes com competências em numeracia é de 24%, o que coloca acima da média dos 31 países. Os autores do relatório alertam, no entanto, que em 5 países africanos, incluindo os 2 lusófonos, as crianças que estão fora da escola não têm qualquer competência em leitura. Em todos, à exceção de São Tomé e Príncipe, pelo menos 1 em cada 7 crianças está fora do sistema de ensino. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, escreve na introdução do relatório que a perturbação que a pandemia provocou na educação agravou uma crise educativa global que já ameaçava o futuro de milhões de crianças em todo o mundo.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. A guerra na Ucrânia, mais precisamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem provocado consequências já a nível mundial na economia. No entanto, pode haver consequências no campo geoestratégico e geopolítico. Para entender as consequências que poderão advir desta guerra no leste europeu, eu falo hoje com o investigador e professor universitário moçambicano Calton Cariado acerca das consequências a nível político, geoestratégico e também as consequências em África. Obrigado, professor Calton Cariado, por estar aqui mais uma vez na Agenda Africana. Eu começo por lhe perguntar se a guerra provocará uma reconfiguração estratégica e política ou então é apenas um posicionamento novo da Rússia?
Em termos de reconfiguração geoestratégica, é quase que garantido que não.
Uhum.
Porque a reconfiguração geoestratégica, pelo menos, vai permanecer do jeito que está enquanto a Rússia não eliminar, pelo menos, a NATO. Porque essa seria uma grande neste momento, mas não há possibilidade de se fazer essa eliminação da NATO.
Uhum.
Segundo, uma reconfiguração estratégica seria tirar a Ucrânia, as pretensões da Ucrânia na zona próxima da Rússia, mas isso não se diz. Seria puxar mais aliados da Rússia para próximo das fronteiras da NATO, mas isso está visto que não vai acontecer. Pelo contrário, a Rússia vai se sentir mais pressionada neste momento perante as novas pretensões, por exemplo, da Finlândia de fazer parte da NATO e também de novo número de militares da NATO que se vão posicionar próximo das fronteiras da Rússia, neste caso.
Uhum.
Do ponto de vista, e do ponto de vista político, alguma afirmação de Putin?
Nesse caso, sim. Putin faz uma demonstração de força militar,
uhum.
Veja só, uma demonstração de força militar que lhe dá uma vantagem política em relação aos outros países do mundo. Mas essa vantagem política é relativa,
uhum.
Porque vamos ver também dentro da Rússia o que significa essa vantagem política. É porque Putin, fazendo esta guerra, pelo menos se sabe até agora, até prova em contrário, que ele tem apoio da população russa, não é? Ele conseguiu elevar o nacionalismo russo, não é? Por causa da ameaça externa. Mas ao nível interno, doméstico, ele também sofre a contestação por causa das novas posturas que ele está a exacerbar. Nem seriam novas posturas, mas é a exacerbação da postura de controle até certo ponto, a caminhar para para aquelas datas do passado que lhes lembravam um bocadinho as ditaduras.
Uhum.
Há quem já diz que ele está mesmo a comportar-se como um verdadeiro ditador. Tanto é que se fala agora de uma guerra entre a ditadura e a democracia que está a acontecer na Ucrânia. Não é? Então, há este lado político de Putin que está a reforçar dentro, mas ele também pode ser prejudicado internamente por causa das consequências da guerra económica que a Europa e o Ocidente no global está a fazer contra Putin.
E a propósito do Ocidente, terá o Ocidente encontrado um motivo ou um momento para unir forças?
Sem dúvida que uma das grandes, vamos assim dizer, coisas que se nota nesta altura é a união do Ocidente em relação à Rússia. Todos estão unidos na condenação à Rússia. Todos estão unidos na valorização ou da elevação dos valores da democracia e da liberdade, que são vistos como a oposição que o Putin quer fazer. Este é um grande sentido. Mas é preciso olhar a união da Europa no elemento discursivo e também na ação.
Uhum, uhum.
Não é? Não há dúvidas que no elemento discursivo há uma união, e até posso até falar de coesão de grupo,
uhum.
Na ação há alguns pontos que mostram que não é automático ou não se traduz automaticamente a união no discurso para a união nas ações. Falo sobretudo na questão das sanções que estão a ser impostas à Rússia. Há países da Europa que têm algumas reticências, apesar de serem a favor das ações, a sua aplicação ainda tem algumas reservas. E para mais, não nos esqueçamos que a Europa está unida, mas está dividida por causa da questão do Brexit, por exemplo.
Uhum,
não é?
Uhum.
A Inglaterra está um bocadinho fora do jogo nisto. Para quem presta um pouco atenção, há de ver as imagens que circularam da última reunião da União Europeia, aliás, e do G7, em que o Boris Johnson foi, de certa forma, como primeiro-ministro, isolado. Não é? Nas imagens circula isso. Não é? Agora, há um aspecto político que vale a pena salientar aqui. É que, e também estratégico, é que a NATO, o Ocidente, hoje sai, de certa forma, beliscado no seu prestígio internacional. Por quê? Porque, ao olhar de muitos, a NATO está hesitante, está temerosa em relação à Rússia.
Uhum.
E para quem tem aspirações de poder, era este momento também para fazer uma demonstração de poder mais forte. O que isso significava em termos de perigo para o mundo? Quem entende a cautela da América do Ocidente não vê prestígio abalado. Mas quem não entende isto estava esperando uma resposta pesada da NATO e do Ocidente em relação à invasão russa à Ucrânia, assume isto como um beliscar na credibilidade, na pujança do Ocidente, e também coloca o resto do mundo com certa hesitação em confiar nas próximas situações, nas alianças que se viu agora aqui. Estou falando de alianças no termos não tradicionais, do documento escrito, Mas a aliança que se fez no discurso entre a Ucrânia e o Ocidente é a NATO, mas que não se verificou agora o apoio que estava à espera.
E como fica a China no meio de tudo isto? Mantém o seu foco em fazer negócios ou estará a China a jogar nos dois lados?
A China tem uma clareza muito forte na sua ação política, geopolítica e geoestratégica. Isso está evidente aqui agora. Agora, o que eu acho curioso é que todos estão à espera e à procura da China para a China poder se distrair. E ao que tudo indica, a China não vai se distrair e a China sabe que não é a solução para todos, nem para todos os problemas do mundo. Mais do que isso, a China sabe que qualquer passo gigante que der nesta guerra na Ucrânia pode ser assumido como uma tentativa de ocupar a liderança do mundo, e a China sabe o quanto custa ocupar a liderança do mundo, que é um custo que a China não quer assumir. É por isso que a China nunca disse que é a primeira, mesmo sendo grande economia do mundo, não aceita assumir a posição de país desenvolvido, nem aceita assumir a posição de potência hegemónica, porque qualquer um que assume essa posição sabe que custa muito assumir essa posição, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e de engajamento na política internacional.
Neste momento já há consequências a nível da economia em África, em vários países africanos, em todo o continente mesmo, com o aumento do preço dos combustíveis, não só petróleo, mas também de gás, também de cereais. Além dessas consequências económicas, que outros salpicos podemos ter nos próximos tempos, do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista político? Será que os poderosos do mundo poderão usar o continente como também um espaço para as suas guerras, entre aspas, assim como tem acontecido no Médio Oriente e, por exemplo, no Afeganistão?
Esse é um cenário péssimo que não pode ser ignorado. Porque em política todos nós sabemos o quanto isto significa explorar as fragilidades em todos os cantos do mundo. E hoje vale a pena dizer que quando eu vejo a ação política da Rússia, faz-me lembrar alguns erros de cálculo estratégicos que a Rússia cometeu no passado, que me parece estar a repetir hoje. E acredito que a Rússia não vai querer estender esta guerra pelo mundo afora, porque sabe que estender a guerra pelo mundo afora significaria gastar dinheiro que a Rússia não tem neste momento, e foi esse mesmo dinheiro que lhe fez perder a Guerra Fria no passado. Essa é uma das coisas que me diz que provavelmente o cenário péssimo, apesar de não ser negligenciável, é menos provável de acontecer agora, sim. Mas se acontecer, vai ser em pontos altamente localizados, porque a Rússia neste momento não se pode dar ao luxo de gastar mais dinheiro do que já está a gastar e precisa gastar no investimento militar que está a fazer na Ucrânia e também na recuperação da sua própria economia. Então, se formos por aí, em termos estratégicos, a Rússia se calhar não vai fazer isso. Já está a gastar muito dinheiro na guerra na Ucrânia. Então não vai tirar esse dinheiro para fora do seu espaço vital. Né? Se estivesse a falar na geopolítica de Raxel, por exemplo. Em termos de consequências económicas, esta guerra já está a trazer consequências económicas para a África. Já se sabe, por exemplo, do Egito, já se sabe da Líbia, que depende em grande medida da importação destes produtos alimentares, não é? Que, dos quais a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores. Estou a falar do trigo, por exemplo. Então, do ponto de vista econômico, sim. O preço dos combustíveis, todos nós já estamos a sofrer disto. Moçambique, inclusive, os outros pontos do mundo. O grande receio é que esses aumentos, não é? Ou seja, alterações que vão acontecer em consequência da guerra, possam trazer também instabilidades políticas dentro dos países africanos. Já se nota um bocadinho no Sudão, por exemplo, que há manifestações que estão a ocorrer por causa da contestação ligada à subida do custo de vida ou dos preços de bens essenciais alimentares.
Como observador do que passa em África, a percepção em África desta guerra não é uma percepção tão engajada como está na Europa, como eventualmente nos Estados Unidos? Fica-se com a ideia que as correntes de opinião em África e também há alguns poderes como que dizem que esta é uma guerra que não é tão nova, porque também o próprio Ocidente já protagonizou guerras semelhantes. Há um olhar diferente de África em relação a essa guerra?
Pelo menos como observador, tenho tentado ver o discurso das elites dirigentes dos países africanos. O que me parece neste momento é que muitos dos países não querem se envolver diretamente na luta dos gangues. E isto quer dizer que a posição neutral que Moçambique, Angola, os 38 países que tomaram agora no...
na Assembleia Geral dos Estados Unidos.
Exato. É significativo se olharmos para o continente africano, tem para isso 54 países. Então, esta é uma mensagem que está a ser dita. Os países africanos neste momento estão mais engajados em condenar a guerra. Não estão engajados em condenar nem a Rússia, nem a Ucrânia, tão pouco o Ocidente. Porque para quem está a conduzir os Estados, este é o momento de se focar nos interesses nacionais dos países. Já há muito tempo, e pelas os países engajaram-se em guerras. Sobretudo as guerras de procuração, durante a Guerra Fria, em que os países africanos estavam a resolver os interesses das grandes potências e ofuscavam ou sufocavam os seus próprios interesses nacionais. Hoje o mundo já não está organizado em blocos, mesmo com todas as tentativas de organizar esse mundo, novo mundo em blocos, não há aqui países que estão dispostos a ir só para um bloco. Vamos lá assumir, por exemplo, se dissermos que a China é um bloco hoje. Houve uma grande corrida do mundo para ir todo à China, para ir buscar dinheiro. Mas nem por isso deixaram de ir buscar dinheiro à Europa, à América, ao Ocidente, se quisermos dizer. É que todo mundo está a jogar em todos os lados, a fazer parcerias com todos para salvaguardar os seus interesses nacionais. É isto que a África consegue trazer hoje. Além disso, a África consegue assumir esse posicionamento neutral hoje, porque a África sabe que tem um novo valor geopolítico e geoestratégico na competição global. Se quisermos ver por aí, é só ver quantos países do mundo e quantos blocos hoje fazem semelhas com a África. Europa, África, América, África, Japão, África, Turquia, África, Rússia, inclusive também. Então, a África sente que tem esse valor. Agora, não está a aproveitar como deve ser.
Foi assim a conversa com o professor e especialista em relações internacionais, Carlton Cadeado, desde Maputo, em mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa altura em que se realizam negociações entre delegações russas e ucranianas na Turquia. O negociador russo às conversações ontem iniciadas, Vladimir Medinsky, disse hoje que a Ucrânia acordou por escrito com as exigências russas para não se juntar à NATO, para adotar um estatuto de neutralidade, renunciar a ter tropas estrangeiras ou bases estrangeiras no seu território e não possuir armas nucleares. A Ucrânia propôs que a sua segurança seja garantida pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Turquia, França e Alemanha, e a Rússia acordou a não opor-se em que a Ucrânia se junte à União Europeia. Medinsky disse que as negociações continuam e serão prolongadas. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, disse hoje que qualquer acordo que não respeite a integridade territorial da Ucrânia não levará ao levantamento das sanções contra a Rússia. O Ministério da Defesa russo disse hoje que as suas forças se estão a reagrupar perto da capital da Ucrânia, Kiev, e na cidade de Chernihiv, no norte do país, para se concentrarem em outras zonas e completarem o que chamou de libertação das regiões separatistas em Donbass. Contudo, os jornalistas e o presidente da Câmara de Chernihiv disseram que bombardeamentos russos prosseguiram naquelas zonas de onde a Rússia disse estar a reagrupar. O presidente da Câmara daquela cidade disse que 100 mil pessoas permanecem encurraladas na cidade e que os alimentos e medicamentos não deverão durar mais de uma semana.
E assim termina esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 30 de março. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi condenado a mais 9 anos de prisão numa cadeia de alta segurança no passado dia 22 de março. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, condenou a acusação por motivação política e a condenação de Navalny por acusações de espúrias adicionais. Os Estados Unidos pediram repetidamente à Federação Russa que liberte imediata e incondicionalmente Alexei Navalny e que termine a campanha contra as suas organizações e associados. A pena de prisão excessiva é uma continuação do ataque de anos do Kremlin a Navalny e o seu movimento por transparência e responsabilização do governo. Em 2020, Navalny quase foi envenenado até à morte pelo agente neurotóxico Novichok nas mãos dos serviços de segurança da Rússia. Depois de receber tratamento de emergência na Alemanha, ele regressou à Rússia em janeiro de 2021 e foi imediatamente preso. Navalny continuou a manifestar-se contra a supressão da liberdade de expressão na Rússia pelo Kremlin e as crescentes restrições à capacidade dos cidadãos russos de terem acesso a informações e de se comunicarem livremente entre si e com o mundo exterior. Esta campanha intensificou-se à medida que o Kremlin procura esconder a verdade da sua guerra brutal contra a Ucrânia do seu próprio povo. Mais de 15 mil cidadãos russos foram detidos por participarem em protestos contra a guerra desde o dia 24 de fevereiro. A agência de comunicação da Rússia bloqueou o acesso à maioria dos meios de comunicação independentes e várias plataformas de mídia social e ameaçou jornalistas e cidadãos com pena de prisão se eles ousarem discutir abertamente a guerra contra a Ucrânia. Numa mensagem no Twitter, Navalny expressou gratidão a seus apoiantes e acrescentou: "O melhor apoio para mim e para outros presos políticos não é a simpatia e palavras gentis, mas ações. Qualquer atividade contra o enganoso e ladrão regime de Putin, criminoso de guerra." O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse: "Infelizmente, Navalny é um dos muitos que o Kremlin continua a perseguir descaradamente, pois ignora sistematicamente os direitos constitucionais do povo russo e os seus compromissos internacionais de respeitar e garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Agora, mais do que nunca", disse o porta-voz Price, que concluiu: "O povo da Rússia deve ser capaz de ouvir vozes de coragem e integridade que afirmam a verdade sobre os erros do Kremlin em casa e no exterior." Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.